Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. É com grande alegria que nós estamos aqui pelos canais, né, do Grupo Espírita Dias da Cruz, de Caratinga, fazendo a transmissão, para juntos podermos ter aí momentos de reflexão, de aprendizado sob a luz de Jesus. Então, nosso grande abraço aí aos amigos de Caratinga, aos demais amigos que nos acompanham de outras cidades, de outros locais. Os nossos parabéns também ao Grupo Espírita Dias da Cruz, pelos 125 anos de serviço na Seara Espírita. Raras vezes temos visto uma casa chegar nessa marca, né? Tão importante, tão marcante, de fato. Então, fica aqui os nossos votos de que muitos anos mais venham de luz, de trabalho, de serviço na sementeira do bem, que o Cristo e os benfeitores da casa sigam nos inspirando a todos nesse trabalho tão belo. Já fazem 2 anos, né, que nós estivemos aí e foi uma alegria, fomos acolhidos com tanto carinho e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Que Jesus, portanto, abençoe e inspire a todos nós nesta noite de reflexão. Seguindo aí os procedimentos, né, que geralmente são realizados, vamos iniciar a nossa conversa nessa noite com uma leitura sob a inspiração do alto aí de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos lá. Aqui o capítulo 52 saiu para nós. Ele comenta, Emmanuel, o versículo da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, em que Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O título da mensagem é Dons. E ele diz o seguinte: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, muito bela a mensagem. Estamos todos nós em busca desses dons que o Pai nos oferece, mas que cabe a cada um de nós aí concretizar, né, criar espaço pela nossa ação, pelo nosso empenho em nossa vida, em nosso ser, para que eles possam de fato se efetivar. Vamos então à nossa oração, preparando aí para as nossas reflexões da noite. Fechando os nossos olhos, acelerando o coração, o mundo interior, elevando o nosso pensamento e o nosso coração ao alto, buscando a figura de Jesus, o seu espírito, buscando também a inspiração divina, numa postura de humildade, no sincero desejo de aprender, Senhor. Aqui nos colocamos, rogando que nos abençoe os esforços no bem, que multiplique, Senhor, as poucas migalhas que podemos dar ainda em tua seara, para que desse nosso pouco, da nossa miserabilidade ainda, enriquecida pela sua grandeza, pela riqueza do seu amor e da sua misericórdia, Senhor, algo possamos produzir na seara do amor e do bem. Abençoa cada coração que se une nesse momento em busca de reflexão, de aprendizado, que possamos afinar a nossa percepção espiritual, nos sintonizar com os benfeitores amigos, a fim de acolhermos com proveito a semente de vida e renovação do teu evangelho de redenção. E que saibamos cultivá-las no dia a dia, com o nosso suor, com as nossas lágrimas, se preciso for, mas acima de tudo com a nossa fidelidade, com o nosso empenho, Senhor, em aproveitar o quanto temos recebido de ti para converter tudo isso em bênçãos de luz, em bênçãos de amor. Sê conosco, Senhor, não somente nestes momentos, mas também para todo sempre, e ajuda-nos, sobretudo, a estarmos contigo. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, que um bom mestre possa nos inspirar nesta noite, e vamos iniciar a jornada da nossa reflexão, recorrendo aí ao apóstolo Paulo, aquele que muito caminhou com Jesus, não apenas nos caminhos e nas veredas do mundo, mas, sobretudo, nas veredas do Espírito, nos caminhos do seu coração, descobrindo aí esses horizontes vastos que o Evangelho nos ajuda a descortinar dentro de nós mesmos. E é sobre isso, né, a partir de uma fala dele, que nós vamos refletir, buscando entender aquilo que ele certamente entendeu. Quando Gamaliel lhe disse, logo após a sua conversão, que adaptarmos-nos ao Evangelho, no fundo, é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então, o caminho do Evangelho, mais do que um caminho de mudança de paisagens exteriores, será de pronto, logo nesse primeiro entendimento para nós, uma busca por caminhos e veredas renovados nos planos interiores do nosso coração e do nosso ser. Né, mais do que os caminhos que ele percorreu, o apóstolo dos gentios, por toda aquela região, milhares e milhares de quilômetros, né, Ásia Menor, todo o entorno ali do Mediterrâneo, Chipre, Grécia, depois Roma, chegou aí até a Espanha. Então, ele andou bastante em termos de caminhos no mundo, mas isso é bem pouco em termos dos caminhos e das veredas que ele percorreu, portas adentro do seu coração. Nesse universo, nesse novo país que o Evangelho nos apresenta dentro de nós, a ser descoberto, a ser devassado, para que ali possamos encontrar, de fato, o santuário definitivo onde nos integramos ao amor de Deus. Por isso ele também disse, não sabeis que sois vós o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então foi essa a jornada, a grande jornada do apóstolo Paulo. Mais do que o peregrino exterior das paisagens do mundo, foi ele esse peregrino de si mesmo, num processo constante e diário de renovação. E a fala que nos motiva a reflexão desta noite está na sua carta aos Hebreus, uma carta muito especial, embora aí muito simbólica, né? É preciso ter aí um bom conhecimento do contexto para a gente ir penetrando nos símbolos que ele trabalha, muitos vínculos aí com a primeira revelação, né, com aquilo que se conhece por Antigo Testamento também. Então, muitos vínculos, muitas amarrações ele vai fazer. Então, uma carta, de certo modo, um pouco difícil de penetrar em alguns aspectos, mas muito bela também pelo teor de emoção como foi escrita. Como nos revela Emmanuel no livro Paulo Estevão, uma carta escrita sob lágrimas, né? As lágrimas do apóstolo, por vezes, caíam ali, ele precisava parar um pouco a escrita, porque representava todo o amor dele por aquele povo de onde, né, havia vindo, onde nasceu, onde teve ali os seus primeiros ensinos, onde recebeu os primeiros fundamentos do entendimento das leis divinas, e que ele tentava, então, agora, dialogar com eles e apresentar para eles o Mestre, né, o Cristo, a proposta do Evangelho, mas muitas vezes incompreendido. Então, foi uma carta escrita sob lágrimas. Então, ela tem todo esse teor de emoção, de sinceridade, de desejo realmente de esclarecer, de explicar, de fazer esse entendido, né? Um interesse real, um interesse do amor. E lá no capítulo 12 dessa carta, no versículo 13, ele tem uma fala interessante. Ele diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então, olha que interessante essa fala, né? Algumas palavras que às vezes a gente não está tão acostumado, a própria palavra veredas não é uma palavra assim tão comum, principalmente hoje em dia, né? Ou manqueja. A gente vai ter algumas outras traduções que vão colocar, por exemplo, aqueles que claudicam, os claudicantes, né? Aqueles que estão mancando, seria essa a ideia, mas que a gente faça, então, essas veredas direitas para os nossos pés, para que aqueles que estão ali oscilantes, em se aproximando das nossas veredas, não se desviem inteiramente, mas que sejam antes sarados. Então, nós já percebemos que, essencialmente, nós vamos tratar aqui, nessa nossa noite de reflexões, sobre caminhos, veredas, sendas. O que é uma reflexão essencial para todo espírito que começa a tomar mais consciência com relação a si mesmo, à sua origem e ao seu destino, ele começa então a repensar, a meditar mais propriamente, com maior interesse, com maior atenção, sobre os seus caminhos. Porque falar de veredas, falar de caminhos, falar de sendas, é no fundo falar de evolução. É no fundo falar de progresso espiritual. Porque a evolução, outra coisa não é, senão a escolha das veredas, dos caminhos que haveremos de trilhar e para onde eles haverão de nos levar. Né? Entre o ponto em que estamos atualmente no estágio evolutivo e os outros pontos que nos cabe alcançar, os outros estágios, temos aí uma infinidade de possibilidades, de caminhos, de veredas possíveis de serem tomados. E um processo importante, justamente, nesse pensar a nossa evolução, é justamente atentar para quais veredas, quais caminhos haveremos de tomar. Se a gente vai, por exemplo, no Livro dos Espíritos, lá na parte que Kardec trata, junto com os benfeitores espirituais, sobre a progressão dos espíritos, da questão 114 em diante, especialmente ali da 120, 121 em diante, o que nós vamos ver ali os espíritos e Kardec tratando? Tratando a respeito dos caminhos, das escolhas, do exercício do livre-arbítrio do espírito, né? Que o ser, uma vez tendo entrado no período de humanidade, dotando-se aí de razão e, portanto, também de livre-arbítrio, ele passa a ser esse agente do seu destino, ele passa a ser esse construtor do seu destino a partir do exercício mais ou menos adequado, né, do seu livre-arbítrio, estabelecendo caminhos mais tortuosos, caminhos mais longos, mais demorados, mais dolorosos, ou caminhos mais rápidos, caminhos menos tortuosos, caminhos que nos levem a um maior progresso em menos tempo. Então, nós temos em todas aquelas questões ali, da 121 em diante, essas reflexões, Kardec e os espíritos debatendo, olha, sobre quais são as possibilidades da progressão do espírito. Alguns que, desde o início, tomam melhores caminhos pelas suas escolhas, outros que relutam, são mais rebeldes, tomam caminhos mais equivocados, se complicam mais, e outros que estão aí no meio, né, que vão tomando caminhos melhores, caminhos piores, mas que estão ali mais no meio, entre esses dois extremos. Então, eles vão dialogando a respeito disso, deixando claro, naturalmente, que o fim será o mesmo para todos nós. Independentemente dos caminhos tomados, todos haveremos de chegar ao mesmo fim. Mas lá na questão 125, por exemplo, os espíritos trazem uma informação interessante, porque Kardec pergunta: aqueles que têm escolhido mais os caminhos do mal, né, que têm se afastado mais dos caminhos do bem, eles haverão de chegar no mesmo fim? E os espíritos então dirão: sim, todos chegarão ao mesmo fim. Mas para esses, as eternidades lhes serão mais longas. Eu acho muito interessante essa expressão: as eternidades serão mais longas. Porque é isso, o espírito que se complica, né, que cria uma série de teias que faz da sua jornada uma jornada muito mais difícil, uma jornada muito mais dolorosa do que poderia ser se, guiando bem o seu livre-arbítrio pela expressão aí, pelo uso adequado, né, da vontade, da força de vontade, da disciplina de si mesmo, ele pode, então, otimizar o seu processo evolutivo. E está aqui uma grande chave sobre a qual precisamos falar. Esse papel que cabe a todo ser consciente de pensar, de refletir, de meditar melhor os seus caminhos para otimizar o seu processo evolutivo, evitando uma longa cadeia, uma longa série de dores, de tormentos desnecessários que criamos por pura rebeldia, por puro capricho no processo evolutivo. Então, quanto mais consciente se torna o espírito, mais consciente deve ser a sua evolução. Melhor deve ele pensar e escolher os seus caminhos, buscando os caminhos mais curtos, que o levem de um ponto a outro na escala da evolução. Mas, buscando idealmente, mais do que isso, aquele que nos foi apresentado como o caminho ideal a ser seguido, a ser buscado, como o caminho mais rápido, o caminho ótimo, entre dois pontos, entre dois estágios na escala evolutiva. Caminho esse que nos foi apresentado por aquele que foi cognominado, que foi denominado o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho em perfeita harmonia com a lei divina que nos foi apresentado, porque integralmente vivida essa lei divina, pelo Cristo de Deus. Na matemática mesmo, entre dois pontos, nós temos infinitos possíveis caminhos, infinitas veredas, mas há um caminho que é o caminho mais curto, e é sempre um caminho reto, ligando aí esses dois pontos. É o caminho ótimo, é o caminho da retidão. Conceito este que é muito presente lá desde o Antigo Testamento já, nas Escrituras, por exemplo, e que faz uma referência à lei divina. O caminho harmonizado, alinhado com a lei divina, é esse caminho reto. É o caminho de retidão, é o caminho do justo, aquele que se alinha à lei divina e, por isso, segue vida fora na jornada ascensional da maneira mais rápida possível, evitando longas, demoradas e penosas curvas pelas sendas do mal, pelas sendas dos vícios, que muitas vezes complicam-se, né, pelas suas escolhas equivocadas. Então é essa a busca que o ser consciente vai passando a ter à medida em que toma contato com o Evangelho do Cristo, com a doutrina espírita, ele busca otimizar esse seu processo evolutivo, né? Agilizar essa sua jornada buscando a meta, né? Se nós, por exemplo, vamos fazer uma viagem e o que nos espera lá no destino é algo assim que nos causa uma alegria tremenda, é algo profundamente esperado, é algo grandioso em termos de uma experiência profunda, algo que realmente ansiamos, obviamente que nós vamos escolher o caminho mais curto para chegar ao nosso destino. Se temos 4, 5 estradas possíveis para chegar numa determinada cidade, naturalmente, a sensatez nos diz que haveremos de escolher o caminho mais curto, o caminho mais propício para chegarmos até lá. Imaginemos, estamos há muito tempo sem ver os nossos familiares, que estão na cidade X. Nós temos 3, 4 caminhos para chegar nessa cidade X. Qual caminho haveremos de escolher para ver, rever aí nossos pais, nossos familiares queridos? O caminho mais curto, o caminho ótimo, né? Assim também, em termos de evolução, o que nos espera lá ao final? A perfeita comunhão e integração com o nosso Pai. Qual caminho, portanto, vamos escolher se ansiamos, se esperamos essa condição que lá nos aguarda e sobre a qual Jesus falou, denominando-a Reino de Deus? Qual caminho haveremos de escolher para chegar até lá? O caminho mais curto, o caminho ótimo. Essa é a orientação, ou essa é a reflexão que o bom senso nos leva a ter. E é o que nós estamos buscando trazer aqui, né, e depreender a partir dessa fala de Paulo. É isso, no fundo, que ele está querendo nos dizer quando nos fala sobre essas veredas direitas. Fazei veredas direitas, ou seja, buscai alinhar o vosso caminhar, o vosso proceder às leis divinas, evitando assim uma série de complicações na jornada ascensional. Buscai aproximar o vosso proceder ao do Cristo, aos caminhos do Cristo. Busquemos aproximar os nossos, porque então estaremos encontrando essa vereda direita, que haverá de nos conduzir mais prontamente àquilo que esperamos, àquilo que é o mote maior da existência, o alvo da vida, a integração com o nosso Pai na perfeição relativa que nos é dado alcançar. Então, os Espíritos vão dizer isso também, nessa mesma parte do Livro dos Espíritos, lá na questão 117, quando eles nos falam que o nosso progredir, né, Kardec pergunta para eles se a nossa progressão, se o nosso progredir espiritual depende de nós. E eles dizem que sim, né? Esse progresso espiritual é tanto mais rápido quanto maior for a submissão da criatura às leis divinas e o seu desejo de alcançar essa meta, a perfeição relativa. Então, é algo que está em nossas mãos e que nos cabe, então, aplicar a partir de todos esses conhecimentos que temos recebido, fazer veredas direitas para os nossos pés. Lembrando que o verbo caminhar, o verbo andar, no contexto do Evangelho, das Escrituras, de modo geral, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, ele tem um significado figurativo, ele representa, no fundo, conduta, né? Uma maneira de nos conduzirmos vida fora. Paulo, por exemplo, vai dizer: andai como filhos da luz, na carta aos Efésios. Ou seja, conduzi-vos, né? Adotai uma postura aí coerente como quem já sabe que é filho da luz. Sabe que veio da luz e está destinado à luz. Então, andai como tais. Ou seja, andai com essa consciência, com essa coerência. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer: andai em espírito. Ele diz assim, né? Se já vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que ele quer dizer com isso? Se já estamos informados da realidade espiritual, ajamos, né? Sigamos vida fora, adotemos uma postura, uma conduta que seja coerente com aquilo que já sabemos da realidade espiritual. Por isso ele põe: se já vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, a ideia que caminho, caminhar, andar, seguir nos transmite no Evangelho é essa ideia de modificação de conduta, de ação, de postura, né? Essa é uma expressão figurativa desses verbos de um modo geral no Evangelho. Então, fazer veredas direitas é, traduzindo, né, para uma linguagem mais simples, renovar a nossa conduta, renovar o nosso modo de proceder. Segundo que referencial? Aquele referencial que nos foi dado da vereda direita, do caminho, que é o Cristo. O caminho, o modo de vida perfeitamente alinhado, integrado à lei divina. Ele é esse caminho, por isso, no singular, né? E artigo definido, o caminho. Jesus é esse referencial maior que nos foi dado à humanidade como um todo, do Espírito que viveu integralmente a lei divina. E por isso passa a ser esse o caminho para todos nós. Então, essa é a ideia. E por isso, a gente entende a própria fala do Batista, né, de João Batista, que vem aí preparando os caminhos do Senhor. Ele diz, lá em Marcos 1:3, por exemplo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lembrando que vereda é a ideia justamente de caminho também, de senda, né? Então, endireitai as suas veredas. O que é essa proposta de João Batista? Jesus está vindo aí, ele vai ser o referencial. Busquemos endireitar as veredas que temos tomado, as escolhas que temos tido, busquemos endireitar tudo isso segundo esse padrão que nos é dado. Endireitar os nossos sentimentos, endireitar o nosso pensamento segundo esse referencial, porque esse é o caminho, de fato, da libertação, né? O caminho iluminado pela verdade que conduz à vida. Por isso, o caminho, a verdade e a vida. Isso é de tal modo importante, né? Essa ideia do caminho, do escolher, do pensar as nossas veredas, endireitá-las, pensar aí o nosso caminho, né, e endireitá-lo, que dos vários títulos que Jesus recebe no Evangelho, né, pão da vida, videira verdadeira, o bom pastor, um título foi aquele escolhido para ser o primeiro designativo dos seus seguidores. Como a gente vê lá no Paulo e Estevão, como o cristianismo era denominado antes de ser cristianismo, lembrando que essa foi uma sugestão de Lucas, né? Os seguidores de Jesus serem chamados de cristãos foi uma sugestão que Lucas deu lá na comunidade de Antioquia. Mas antes eles tinham um outro nome, baseado num desses títulos que foi dado a Jesus. Qual era? Os homens do caminho, os adeptos do caminho, os seguidores do caminho. Era esse o primeiro título dos seguidores de Jesus. Aqueles que seguiam o caminho. Porque o Cristo é esse caminho reto, né? No sentido de que ele é muito singular na história da humanidade. Existiram outros grandes missionários que apresentaram caminhos, mas o caminho reto, a perfeita vivência da lei divina, nós só tivemos um, o caminho, que é aí Jesus, o evangelho que ele nos traz em sentido universal, né? Os valores que ele nos apresentou, o amor, o perdão, a resignação, a humildade, o espírito de sacrifício. Então, esse era o primeiro título dos cristãos, do cristianismo. Os homens, os adeptos do caminho, talvez justamente aí para realçar a importância de meditarmos sobre as veredas, sobre os caminhos que temos tomado, buscando fazer veredas direitas para os nossos pés. Então, essa é uma reflexão muito importante, buscando com Jesus esse caminho que nos conduz ao reino, que nos dirá Jesus. É um caminho estreito, né? É um caminho que nos apresenta aí os seus desafios. Mas, por outro lado, e aqui a gente faz um parênteses interessante, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um relato interessante lá do Espírito de Verdade, no capítulo 6, né? O Cristo Consolador. Lá no item 5, o Espírito de Verdade nos traz uma reflexão, né? Ele diz assim: ingratos, os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então a gente fica assim com uma dúvida, né? Parece aí uma contradição, por quê? Lá em Mateus 7,13, por exemplo, como dizíamos, Jesus nos fala que esse caminho que ele nos apresenta é um caminho estreito, a porta é estreita para chegarmos ao reino. No entanto, o Espírito de Verdade aqui nos diz que o caminho para o reino do Pai é reto e largo, e que ingratos nós, né, a humanidade, ao longo aí dos séculos, temos nos afastado desse caminho, nos desviado desse caminho, enveredado, temos buscado aí as veredas ásperas da impiedade. Impiedade aí no sentido daqueles que se afastam da piedade. A piedade, no sentido original da palavra, né, o indivíduo pio é aquele muito devoto à lei divina, é aquele que está realmente muito entregue ao Criador e à sua lei. Então, impiedade é esse afastamento da lei divina. E aí a gente fica, então, nessa aparente contradição. É reto e largo ou é um caminho estreito? E aí vem a bênção do conhecimento espiritual para a gente entender a perspectiva das duas falas, né? Por qual perspectiva a gente tem analisado essas falas? Por quê? Jesus ali apresentando o caminho estreito, Jesus estava inaugurando o reino, estava semeando em corações que estavam ainda conhecendo a sua mensagem. E quem olha de fora para os caminhos, ou melhor, para o caminho que o Evangelho propõe, né? O caminho do amor sem exigência, do perdão incondicional, da caridade desinteressada, absolutamente desinteressada, do sacrifício pelos outros, da renúncia. Quem olha de fora, o que que o indivíduo enxerga? Um caminho estreito, um caminho difícil, um caminho apertado. Porque ele está olhando de fora, é só olhar para as vidas dos seguidores de Jesus, né? O indivíduo olha para a vida de uma Lívia no há 2000 anos, ele fala: puxa, esse caminho é um caminho difícil, é um caminho doloroso, né? O indivíduo olha para a vida de Quinto Varro, também, mesma coisa, olha para a vida dos primeiros apóstolos, discípulos, Pedro, Paulo, lutas incontáveis, sacrifícios, renúncias. Então, olhando-se de fora, né, as disciplinas, o jugo, o fardo que o Cristo propõe, parecem disciplinas apertadas, duras, né, o fardo parece pesado e o jugo desafiador. Mas, para aquele que está no caminho, para aquele que já entrou e que se submeteu a esse jugo do mestre, né, que tomou aos ombros o fardo do mestre e as suas disciplinas, por isso se tornou um discípulo, ele vai percebendo que o caminho que olhado de fora parecia estreito, no fundo, é um caminho reto e largo. Por quê? Porque ele passa, no caminhar com o Cristo, a usufruir também das bênçãos de estar nesse caminho. A alegria, né, de servir, a felicidade duradoura, plena, de ser útil, de fazer o bem, de amar, algo que não se encontra, muitas vezes, nos caminhos retos e largos do mundo. Então, há que se diferenciar aqui. E é isso que a gente percebe nessas falas aparentemente contraditórias, né? Para quem já está no caminho com o Cristo, ele é reto e largo. Por quê? É como se eu, passando por um portal estreito da disciplina, o da renúncia, o da vitória sobre mim mesmo, eu entrasse, então, numa senda vasta, larga, que são as possibilidades que o caminhar com Jesus me abre, né? O desenvolvimento, a grandeza que eu passo a perceber da vida, as alegrias, os sentimentos puros que eu passo a sentir. Então, se ele aparenta ser estreito por fora, aqueles que perseveram em seguir com ele, ele se alarga, ele se torna reto e largo. Ao passo que, nos caminhos retos e largos do mundo, que parecem os caminhos fáceis, né, das facilidades, da tranquilidade, né, da satisfação dos sentidos transitórios, quem olha de fora parece o caminho reto e largo. Mas quem segue nesse caminho, o caminho dos vícios, o caminho dos equívocos, dos desvios morais, no fundo ele percebe que ele é um caminho estreito, apertado, porque é o caminho da dor, é o caminho da angústia, é o caminho do sofrimento, da inquietação, da ansiedade. Então percebem como é a diferença das perspectivas? Né? As veredas, depende de onde eu estou olhando, se eu estou olhando de fora, parece o caminho com Cristo apenas o caminho estreito, mas se eu já entrei, ele se torna largo. Agora, se eu estou olhando de fora, o caminho das ilusões do mundo parece largo, mas aquele que entra, ele se torna estreito. Um exemplo para ilustrar. Por exemplo, quando a gente está tratando de um maratonista, o indivíduo vai correr uma meia maratona. O indivíduo sedentário que está olhando de fora, quando ele vê, né, o irmão lá fazendo a corrida, com todo aquele suor, aquele aparente cansaço, ele fica imaginando assim, mas esse irmão é meio doido, né, meio louco. Eu jamais faria isso. Que loucura fazer isso. Né? Porque ele já fica imaginando a dor, ele já fica imaginando a dificuldade, tudo aquilo. Mas o irmão que está lá correndo, ele faz aquilo porque gosta, porque aprendeu a gostar, porque entrou nesse caminho, e, né, treinou, se habituou e percebeu que aquilo que parecia estreito, agora para ele é largo, porque aquilo lhe traz satisfação, aquilo lhe traz alegria, e por isso ele corre. Então, o que está lá de fora, sedentário, está achando que aquilo é uma loucura, não quer nem pensar naquele caminho, mas o que já está lá dentro, vê que é um caminho largo, né, porque tem as alegrias, tem o retorno, ele já se habituou, aquilo lhe traz satisfação. É o que se processa conosco no que diz respeito ao Evangelho, né? A esse caminho que o Cristo propõe. Olhado de fora, o indivíduo muitas vezes fala, que loucura, como são loucos esses que entram nesse caminho. Ao passo que, olhando de fora, o indivíduo vai falar, quando olha os caminhos largos, né, da perdição no mundo, dos equívocos, ele vai falar, esse sim é um caminho que vale a pena, olha que vida tranquila, olha que vida fácil. Mas, uma vez tendo entrado no caminho, as perspectivas mudam. É isso que nós vamos aprendendo, né? Olhando para uma vida daqueles que tomaram esse caminho no início estreito com Jesus, uma vida de um Chico Xavier, de um Eurípides Barçanufo, de uma Lívia, de uma Alcíone, parece, né, por fora, um caminho a ser evitado. Mas uma vez tendo entrado, tendo nos exercitado na ginástica da alma, que é o Evangelho, né? Nesse processo de trabalhar, de enrijecer as fibras morais, nós vamos vendo, como nos diz o Espírito de Verdade, que esse caminho que o Evangelho e o Cristo nos propõem, essa vereda direita, é, na verdade, larga pelas possibilidades que nos traz, pela alegria, pelo sentimento que, então, passa a tomar conta de nós. Aquele que olha de fora vê o jugo com Cristo muito desafiador e o fardo muito pesado, mas quem está carregando já o jugo e o fardo com Jesus, entende aquilo que o mestre mesmo nos disse, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então é a questão da perspectiva que a gente precisa aprender a renovar no que diz respeito à construção dessas veredas direitas. Parece um desafio tremendo, mas para aqueles que se esforçam, e por isso o imperativo, né, de Paulo, fazei, ou seja, opera, realiza, né? Constrói, edifica, transforma os teus ideais, o conhecimento que já recebeu em realização. Há até uma mensagem que Emmanuel comenta essa fala de Paulo no livro Pão Nosso, lá no capítulo 20, melhor, no capítulo 86, melhor dizendo, Intentar e Agir, em que ele diz justamente isso, né? O porquê do verbo fazei ali direitas, veredas direitas. É preciso não apenas meditar sobre as veredas, pensar sobre as possibilidades, sobre as veredas, é preciso fazê-las, é preciso renovar de fato as veredas pelas quais temos caminhado, para que os nossos horizontes possam também se renovar. Ele vai dizer assim, né, que é preciso aplicar as nossas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as nossas boas obras se iluminem de amor, mas também para que o nosso amor não se faça órfão de boas obras. Então, conciliar intenção com ação. Fazei veredas direitas, não só divisar, vislumbrar as veredas ou o caminho que o Cristo nos propõe, mas também percorrê-lo, realizá-lo, operá-lo na realidade do nosso cotidiano. Essa é a ideia, percebendo sempre que isso é, antes de mais nada, um caminho interno, um caminho nos planos do sentimento, né? Não significa esse veredas direitas tanto a mudança dos cenários exteriores no mundo, porque às vezes os caminhos de um indivíduo no mundo parecem estar sendo os melhores, né? Conquistas, né? Resultados, melhoria ali de rendimentos, títulos e tudo, parece que ele está subindo, mas internamente ele está estacionado nos planos do sentimento, por exemplo. Então, uma outra mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, lá no capítulo 20, chamada A Marcha, em que ele diz assim, que é preciso entender que a marcha com Cristo, né, o buscar essas veredas direitas com Jesus, esse caminho, é antes uma busca interna, nos planos interiores do sentimento. Às vezes as circunstâncias exteriores parecem estar indo caminho abaixo, porque se complicam, são lutas, são desafios, as coisas parecem não dar certo exteriormente. Mas internamente o espírito está ascendendo, está subindo, né? Nos caminhos, nos planos do sentimento, por quê? Porque está renovando-se, está fazendo essas veredas direitas. Ao passo que, em oposição, às vezes exteriormente ele parece estar subindo, está lá nos píncaros, né? Mas internamente ele está estacionado, contemplando ilusões. Emmanuel mesmo vai dizer nessa mensagem, né? Às vezes o indivíduo que está no mais alto ponto da marcha, para a sabedoria divina, está ali paralisado, contemplando fogos fatos, ou seja, ilusões. Né? Ele pode parecer estar caminhando e avançando nos caminhos exteriormente, mas internamente está lá, parado numa mágoa, está lá parado na vaidade, está lá parado no orgulho, está lá parado no egoísmo. Então, exteriormente, a personalidade transitória está progredindo. Títulos, rendimentos, reconhecimento, aplauso, facilidades, prazer exterior, mas internamente o sentimento cristalizado. Por outro lado, às vezes o indivíduo está em lutas tremendas. Quem olha de fora parece que o caminho está indo só ladeira abaixo, mas internamente ele está aproveitando tudo isso para subir, né? Monte acima os testemunhos maiores do Espírito, conduzindo aí a sua cruz ao seu calvário de redenção. Então são caminhos internos, como Gamaliel disse lá para Paulo, né? É descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. E por isso a gente repara o detalhe que Paulo coloca ali: fazei veredas direitas para os vossos pés. Não é por acaso que ele acrescenta aí a questão dos pés, porque parece até meio redundante, né? Se é vereda, é para o pé, obviamente, né? O caminho é para ser caminhado aí utilizando-se os pés. Mas por que ele faz questão de frisar? Porque há um aspecto interessante. Renovação de caminhos passa por renovação das nossas bases espirituais. E quais são as nossas bases espirituais ali representadas pelos pés? O nosso sentimento. O sentimento é o nosso ponto de contato com o mundo, com a realidade à nossa volta. Então, se não renovamos aí, né, essas veredas para os nossos pés, se não renovamos, não trabalhamos aí também os nossos pés, o nosso sentimento, as nossas bases espirituais, é em vão que buscaremos novos caminhos, porque estaremos repetindo velhos padrões. É por isso que, simbolicamente, Jesus, na última ceia, lava os pés dos discípulos, dizendo que aquilo era o essencial para a renovação. É óbvio que ele não fazia referência aos pés da matéria, aos pés físicos. Ele falava de bases espirituais. E quais são as bases espirituais do ser que somos? O nosso sentimento. É o primeiro ponto de contato com a realidade, com o mundo. Se não renovamos, portanto, o mundo, ou melhor, se não renovamos o nosso mundo interior, os nossos pés aí no sentido dessas bases espirituais, o nosso sentimento, em vão acreditaremos estar trilhando novos caminhos, porque estaremos seguindo as velhas veredas de sempre, né? Estaremos repetindo padrões. Por isso, Emmanuel vai dizer, lá no Pensamento e Vida, por exemplo, lá no capítulo 1, né, do livro Pensamento e Vida, que o coração, representando aí o sentimento, é a face do espelho da mente. É o primeiro ponto de interação com o que nos chega de fora, os reflexos exteriores, né? É esse primeiro ponto de contato. Há uma mensagem muito interessante também do Espírito Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, chamada Sentimento, em que ele diz assim que, em verdade, o pensamento é a causa, né, da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil onde se formam o pensamento e a causa. Sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. O que, que ele está dizendo? Se eu não purifico, não lavo os meus pés, no gesto simbólico lá de Jesus, ou seja, se eu não renovo os sentimentos, tampouco renovarei efetivamente pensamentos e, muito menos, o meu destino, os meus caminhos. Então, renovar veredas, fazer veredas direitas, passa necessariamente por purificação de sentimento para a renovação efetiva da vida. Por isso ele faz questão de frisar ali a questão dos pés, né? Para justamente falar dessa importância de renovar as bases do nosso espírito, de purificar sentimentos. Há até uma fala também de Emmanuel, novamente no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 15, quando ele trata da saúde, em que ele diz assim: sem reto sentimento, não há reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Então, olha que correlação interessante. Reto sentimento, fazei veredas direitas para os vossos pés. Sem veredas direitas para os vossos pés, não há pensamentos retos, harmonizados, alinhados com a lei divina, nem tampouco um destino, um caminho, uma vereda reta. Se eu não retifico os sentimentos, né, se eu não os alinho nesse equilíbrio que nos é apresentado no Evangelho, o amor, o bem, o perdão, que vão dando esse reto sentimento, não há reto pensamento, nem tampouco vereda reta, vereda direita. Então, é essa reflexão que Paulo vai nos trazendo aqui, esse papel que nos cabe, enquanto espíritos conscientes, de preparar os nossos destinos, de entendermos enquanto artífices dos nossos destinos, construtores dos nossos destinos. Destino esse que começa no sentimento. Tudo que eu venho a colher um dia na vida passou ou iniciou-se antes no meu sentimento, né? Tudo que eu lanço em termos de sementeira na vida veio lá do meu coração. Jesus já dizia, né? Do coração procede tudo, as palavras que falamos, os gestos que temos, tudo começa no sentimento. E, naturalmente, a colheita que viemos a ter é fruto da sementeira que começou lá no nosso coração. Então, é isso que Paulo está falando. É preciso termos essa consciência de endireitarmos as nossas veredas, começando por endireitar o nosso sentimento. É buscar aí as veredas mais adequadas no processo da evolução, evitando as longas e dolorosas curvas, buscando aprender com aquele que nos foi dado como caminho, como a vereda direita por excelência. É mais ou menos o que vai tratar também, né? Uma obra que gosto muito da literatura brasileira, um grande escritor, Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. O Grande Sertão é o mundo, é a vida, com as suas várias veredas. Existem muitos caminhos, veredas possíveis, mas existe a vereda direita, né? Aquele padrão que nos cabe buscar de retidão, de harmonia com a lei divina. Mas Paulo diz mais, ele diz que fazendo isso, nós vamos influenciar aqueles que estão à margem dessas veredas, aqueles que ainda não conseguiram estabelecer bases sólidas, né? Bases espirituais sólidas, que seguem vida fora manquejando. Ou seja, são aqueles que ainda estão ali, né, de sentimento não trabalhado, ainda afastando-se, desviando-se, oscilando, né, nas suas buscas morais, muitas vezes andando ali com dificuldades, que em encontrando aquele que está caminhando numa vereda direita, são influenciados positivamente por esse. De modo que, ao invés de se desviarem ainda mais, se afastarem ainda mais dessa vereda direita, pelo contrário, são trazidos, são sarados, são curados, são estimulados a voltarem ao caminho reto por aquele que está seguindo, se esforçando por seguir no caminho reto. Porque assim é a vida, né? Nossos caminhos vão se entrosando com os caminhos dos outros. É o grande sertão veredas, nesse sentido também. São infinitas as veredas, são infinitas, né? São espíritos incontáveis, encarnados e desencarnados, que vamos aí cruzando ao longo da jornada ascensional pelos bilhões e bilhões de anos que temos aí a percorrer, a vivenciar. Então, os nossos caminhos vão se entrosando com outros caminhos. E segundo os caminhos que estamos trilhando, influenciamos os caminhos de terceiros. É isso que Paulo está dizendo. Eu me lembro de uma definição de Emmanuel, uma frase muito bonita, que está mais uma vez no capítulo, no livro Pensamento e Vida, capítulo 3, Cooperação, em que ele diz assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, olha que definição linda. O que é o universo? É uma cadeia de vidas, ou seja, um sem número de veredas que se entrosam na grande vereda, né? Ou sem número de vidas que se entrosam na grande vida. Assim é o nosso caminhar, assim é a nossa vida, é o nosso destino. Os caminhos vão se cruzando. E segundo o caminho que estamos trilhando, impactamos os outros. Os que estão ali moralmente fragilizados, os que estão ali manquejando, no sentido daqueles que estão ali oscilando entre o caminho adequado e o equívoco, que estão ali no meio termo, estão quase pendendo para um lado ou para o outro, mas que precisam daquele estímulo para virem para o bem e deixarem os maus caminhos, né? Para deixarem de dar aquele passo em falso que os levará muitas vezes a um abismo de muitas dores e de muitos sofrimentos. Todos os dias somos visitados por criaturas assim. É um indivíduo que está ali guardando uma mágoa, né? Que está manquejando com essa mágoa internamente, adoecendo a si mesmo, prejudicando pessoas ao seu redor com a sua irritabilidade, com a sua agressividade, e que em se aproximando de uma vereda direita, de alguém que está ali caminhando retamente, né? Perdoando aos seus ofensores, relevando as injúrias dos demais, ou seja, está seguindo nessa vereda que o Cristo nos apresentou, aquele que está ali guardando aquela mágoa, ao ver aquela vereda direita, aquele indivíduo caminhando retamente, no exemplo aí de resignação, no exemplo de perdão, aquilo impacta, aquilo o alcança. E se houver ali da parte dele um mínimo de sincero desejo de acolher aquele exemplo, aquela influência, ele, ao invés de se desviar inteiramente para uma atitude impensada, para prejudicar o outro, para cometer um crime, por exemplo, ao contrário, ele toma de volta o caminho da retidão, porque ele foi influenciado por aquele que está numa vereda direita. Outro está lá, né, passando por provas difíceis, experiências dolorosas na vida, na matéria, e ele se aproxima, então, de alguém que está seguindo numa vereda direita, passando por provas mais difíceis, às vezes, que as dele, mas que está ali, resignado, confiante, com fé, trabalhando, fazendo a sua parte. Então, ele se aproximou, manquejando, de uma vereda direita. Ele estava ali, às vezes, até pensando já em desistir da sua existência, em tirar a sua própria vida, né? Esses pensamentos que, às vezes, o tomavam ali, para tomar esses caminhos falsos de muitas dores, mas ele, então, encontra, pela misericórdia divina, alguém que está caminhando numa vereda direita. Está passando por lutas tremendas, mas está ali, reto, firme, confiante, fazendo a sua parte. O que acontece dessa interação? Algo de bom, algo de uma influência benéfica vai alcançar aquele coração que está manquejando. E se houver nele o mínimo de abertura ao invés de se desviar inteiramente para esse abismo tenebroso, né? A porta falsa, por exemplo, aí do suicídio, ele vai fazer uma curva na sua existência e voltar ao caminho reto, sendo influenciado positivamente por aquele que está dando testemunho do bem, por aquele que está fazendo a sua parte. Então, quantos corações não se aproximam diariamente dos nossos caminhos? A grande pergunta é que caminhos eles têm encontrado? Têm encontrado veredas direitas? Têm encontrado a retidão no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso agir, que os possa influenciar beneficamente, tirando-os dos desvios e sarando-os, curando-os, trazendo de volta para o caminho da lei divina? Ou têm encontrado também veredas tortuosas que os levem a desviar-se ainda mais daquilo que já haviam se desviado, o caminho reto da lei divina? Então, que tipo de influência nós estamos gerando? Em momentos especialmente de provas, de desafios, é imprescindível que façamos para nós veredas direitas, veredas de retidão. Porque se aproximarão de nós também os que estão manquejando nas vacilações morais, nos propondo quedas, nos propondo desvios, nos propondo tentações, né? Aquele que vai nos chamar ali no trabalho, por exemplo, a fazer uma coisa errada para usufruir um lucro extra, aquele que vai nos convidar, muitas vezes, à fuga do compromisso conjugal, um processo de infidelidade, o outro que vai nos propor ali um jeitinho, né, prejudicando algumas outras pessoas para benefício próprio, enfim, vão se aproximar dos nossos caminhos, não só aqueles que estão manquejando pelo sofrimento, pelas dores, mas também aqueles que estão manquejando no mal, que estão oscilando moralmente, cujas bases do sentimento não estão ali muito bem equilibradas e que vão nos propor sairmos desse caminho de retidão. Mas aí que está também a reflexão. Quem está nessa vereda direita tem para consigo, né, ou constrói para si, a melhor proteção possível para manter-se imune aos arrastamentos desses que estão à margem, nos convidando às ilusões, e também para ampará-los, amparar esses que estão aí perdidos, como aqueles que estão manquejando na dor e no sofrimento, que estão abatidos, que em cruzando, né, os seus caminhos com os nossos, haverão de serem estimulados, de despertarem, de sentirem chamados a retornar e a fazer eles também as suas veredas direitas. Então, essa é uma reflexão que nos cabe ter, o cuidado com as bases da nossa vida, com o nosso sentimento, com aquilo que estamos escolhendo como caminhos, se estão, de fato, se aproximando daquele que é o caminho, se estamos atendendo ao chamado aí do precursor, endireitando as nossas veredas, buscando a grande vereda, que é Jesus Cristo, né? Esse oásis para a nossa jornada aqui na experiência material, porque esse é outro aspecto bonito do livro de Guimarães Rosa, né? Porque veredas significam caminhos, mas também veredas representa ali uma paisagem, né? Uma espécie de oásis que é muito comum ali no Cerrado, em Minas Gerais, no norte de Minas, ali em Goiás, sul da Bahia. É uma paisagem, um bioma, né? Que se encontra ali no Cerrado, que é marcado ali pelos famosos buritis, né? Aqueles coqueiros, aquelas palmeiras, que onde a gente os encontra é prenúncio de que ali tem água, de que ali é um oásis. Então, as veredas eram uma espécie, assim, de oásis ali do sertão, do norte de Minas, do sul da Bahia, ali do Goiás. Então, é aquele pouso de descanso, é aquele oásis em que o viajante se refaz. Então, se há muitas veredas, aquele que escolhe a vereda do Cristo é aquele também que a ele nunca faltará nos caminhos da vida a fonte da água viva, porque terá encontrado esse oásis dentro dele próprio a partir das lições de Jesus. Então, nos cabe alinhar as nossas veredas a este que é a vereda também, o oásis das nossas vidas, seguindo a vereda, o caminho que ele nos apresentou. Então, essa é a proposta que Paulo aqui está nos trazendo, né? Convidando-nos a atentar para que caminhos, né, em que solo, em que terreno, em que rumos aí nossos pés têm seguido, os nossos sentimentos têm estado associados, para pensarmos naquilo que temos feito do nosso destino e, com isso, em como estamos impactando nos destinos de outros corações. como estamos influenciando as vidas que se entrosam à nossa vida. Estamos contribuindo para que se desvie ainda mais do caminho reto, da proposta da lei divina, ou temos contribuído com o nosso sentimento reto, nosso pensamento reto e, portanto, a nossa saúde interior, temos contribuído para que elas possam se curar, para que sejam saradas e possam retornar a essa retidão, a essa estabilidade do sentimento alinhado com a lei divina. É algo que nos cabe meditar, entendendo que se Jesus foi definido, foi apresentado para nós como caminho, e foi esse, inclusive, o primeiro designativo dos seus seguidores, os homens, os adeptos do caminho, temos duas coisas aí a pensar também, que caminho nos fala de movimento, realização, operar, por isso fazei, e caminho nos fala também de rumo, de orientação. Por isso, buscar, mirar em Jesus, prosseguindo para esse alvo, porque é o que nos dá aí força para a caminhada, para nos mantermos firmes nessas veredas direitas. Como nos diz Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, no capítulo 42, quando trata da vida moral, quando a gente entende o porquê da existência, então caminhamos firmes, né? Nosso passo é firme, damos um impulso vigoroso nesse rumo que nos é apresentado por Jesus, pelo Evangelho, e seguimos aí mobilizando as potências da nossa alma, a força da vontade, da disciplina de nós mesmos, para encontrarmos com Jesus essa vereda direita que há de nos conduzir ao Pai, ao regaço de nosso Pai. Olhando de fora, o caminho é estreito, tem os seus desafios, mas aqueles que nele adentram, logo percebe que, em verdade, esse é um caminho largo e reto, o caminho mais curto que nos haverá de levar, que nos levará aí à comunhão com o Mestre e com o Pai. E, naturalmente, que haverá de influenciar a muitos outros caminhos para que encontrem esse também, que é o caminho iluminado pela verdade em direção à vida. Busquemos, portanto, fazer essas veredas direitas para os nossos pés, encontrando a alegria, né, e a benção de podermos caminhar juntos com Jesus em direção ao infinito que nos espera, atraindo para essa caminhada também muitos outros corações. Eram essas as nossas reflexões, agradecendo aí pela presença de todos e pedindo que Jesus lhes abençoe e lhes inspire a todos na caminhada, na construção dessas veredas.